Olá para você que nos acompanha no nosso primeiro episódio de 2024 do Escuta Mana. Quero dizer que foi um prazer muito grande ficar com vocês em 2023 e dizer que já estamos cheios de pautas novas para 2024. E o nosso primeiro convidado é o Nelton de Souza. Ele é o assessor técnico do Fundo Manaus Solidária. Ele já estava me falando aqui, Flávia, eu estou um pouquinho nervoso. É minha primeira vez no podcast. Mas fique de boa, fique tranquilo.
Tranquilo.
Afinal de contas, o Escuta Mana é justamente mais uma plataforma para a gente levar informação para a população. Afinal de contas, o Fundo Manaus Solidária fez um trabalho incrivelmente lindo em 2023. 2024, agora o trabalho não para,
Não
continua,
para.
né?
É exatamente isso. Obrigado, Flávia, por nos receber aqui no Escuta Mana. É um prazer muito grande poder estar aqui, né? E a gente está aqui para contribuir, falar um pouco do nosso trabalho, daquilo que foi feito e daquilo que vem sendo desenvolvido ao longo desses últimos 3 anos de gestão aí. É isso, o trabalho não para.
Exatamente. Agora deixa eu te falar, 2023, claro que o Fundo Manaus Solidária, a gente teve ali grandes ações da Operação Estiagem, o Natal, né, que marcou bastante, assim, principalmente a comunidade ribeirinha. Agora, janeiro 2024, ano novo, planos novos, os trabalhos também não param, né? Como é que o fundo tem trabalhado, para pensar 2024, Nelton?
É assim, na realidade, Flávia, o fundo ele sempre trabalha em parceria com as outras secretarias, né? Então, são as secretarias transversalizadas. O foco principal do fundo mesmo é trabalhar com as OSCs, né? Que são o terceiro setor. Mas a gente tem, assim, um trabalho de tudo um pouco, né? A gente está aí. Os 3 primeiros anos a gente atuou bastante na zona rural. Vou falar um pouco mais aqui de zona rural, né?
Afinal
Porque.
de contas, Nelton é o rei da zona rural, né? Então, quando você já vê ali um barquinho, o Nelton tá ali justamente para atender a população da zona
Então,
rural.
é isso. E aí a gente teve importantes ações desde a época da pandemia. O fundo sempre teve muito presente com ações na zona rural. Tivemos a Operação Cheia, tivemos aí, participamos da Operação Estiagem, Natal, Ilumina Manaus Rural. Então, são uma série de ações que o fundo está sempre muito presente com outras secretarias, juntamente com a CEMED também, que é uma grande parceira do fundo, né? A atuação da CEMED e fundo hoje na zona rural é muito grande. Então, é um trabalho muito bonito que vem sendo realizado já ao longo desses 3 anos e 2024 não vai ser diferente.
Exatamente, isso que você falou é muito importante, afinal de contas, quando a gente fala ali da população manauara, estamos também falando das comunidades ribeirinhas, né, das pessoas que se encontram principalmente em comunidades em áreas isoladas. Então, essas pessoas, elas também precisam e recebem os serviços, né, da prefeitura. Mas o que é importante dizer é que vocês têm um trabalho muito legal, inclusive, que é o Ilumina Manaus Rural. Explica pra gente como é que funciona, esse programa.
Então, Flávia, veja bem, nós tínhamos duas comunidades que tinha o programa de iluminação de LED na zona rural de Manaus. Era uma comunidade no Rio Negro e uma no Rio Amazonas. Hoje a gente já ultrapassa 30 comunidades. Nós temos 83 comunidades entre Rio Amazonas, BR, Rio Negro e AM010. E a gente já ultrapassa mais de 30 comunidades com iluminação de LED. E mais de 15 campos com iluminação também a LED. Então, é um grande trabalho que foi feito, né? É uma parceria de fundo e ao GPM, o GPM Energia, né? Que é a Seminf. Então, a gente conseguiu avançar muito nessa questão do Ilumina Manaus, porque o Ilumina Manaus era voltado para a capital e, através de um decreto, ele virou também. Como é que posso te dizer? Conseguiu chegar na zona rural de Manaus, né? Através do programa Ilumina Manaus Rural. Então, assim, hoje você chega numa comunidade ribeirinha, vou te citar aqui uma, a comunidade indígena Terra Preta, você encontra a comunidade totalmente iluminada a LED.
Olha só, que legal. Agora, o que é importante dizer também é que como é que é feito esse trabalho? Há um levantamento das áreas que precisavam receber essa iluminação. Como é que funciona esse mapeamento, né, Elton?
Exatamente. Precisa ter a comunidade ter energia de baixa, né? Baixa tensão. Então nós temos comunidades que têm o programa Luz para Todos. Então onde possui rede de baixa, ela pode ser contemplada com o programa Ilumina Manaus e também as comunidades que têm gerador com capacidade para receber as luminárias de LED.
Agora, qual a importância dessas comunidades receberem a iluminação em LED? Porque a gente pergunta isso, né? Porque as pessoas falam bem assim: ah, mas por que levar a iluminação a LED para a zona rural? Vocês têm noção que justamente nessas áreas, né, onde as áreas estão mais isoladas, há o trabalho de manhã, à tarde, à noite, há crianças, há bebezinhos, há idosos, eles precisam, inclusive, estudar, às vezes até trabalhar, fazer um tricô, fazer uma comida por encomenda. Então, quando a gente pensa justamente nessa iluminação, a gente também está levando mais qualidade de vida para as pessoas, né?
Exatamente. Veja bem, hoje nas comunidades rurais nós temos aulas mediadas tecnológicas,
Ah,
né?
que legal.
Então, as aulas no período noturno ela vai até às 22, às vezes 23 horas. Então, era dificultoso para os alunos que chegavam no porto da comunidade e subiam até a escola com a escuridão. Então, hoje, com a iluminação de LED, através desse programa que foi criado, possibilita, né, uma qualidade de vida melhor para as pessoas que chegam na comunidade. Então, com certeza, isso melhorou muito
E
as
quando a gente
pessoas.
tá ali no barquinho, né, o Newton, fazendo reportagem, enfim, trabalhando em alguma ação, a gente sabe que é um breu, é muito escuro, muito escuro. Então, quando a gente já passa ali no barquinho e a gente já vê aí a comunidade iluminada, já, poxa, já é de encher o nosso coração, né?
Veja bem, Flávia, a gente nesse período de estiagem, né, que Manaus ultrapassou aí, foi bem dificultoso, não só Manaus, todo o interior do estado do
Sim.
Amazonas, né, nós precisamos fazer uma remoção de uma criança de 4 anos de idade. E só foi possível, a comunidade totalmente isolada, só possibilitou essa remoção, que foi através de helicóptero, né, por conta da iluminação de LED que tínhamos na comunidade.
Olha
Então,
só.
é muito importante esse programa para a zona rural, porque como tinha luz, né, na comunidade, o helicóptero conseguiu fazer um pouso tranquilo, né, e decolou também tranquilamente, com segurança, resgatando essa criança em plena 22 horas da noite.
Nossa, mas o que que a criança tinha?
A criança estava com uma infecção intestinal muito grave, né, e foi transferida para o pronto-socorro da criança da Zona Sul. Então,
Olha
assim,
só.
foi toda uma articulação entre exército, SAMU, nosso SAMU Manaus, está de parabéns, a doutora enfermeira, poxa, dá para cortar?
Não tem, não. A gente fala assim que é ao vivo, que é direto, que dá mais emoção. Mas não tem problema. A gente até ao longo fala o nome da enfermeira, não tem problema. Mas a ideia, justamente isso que você falou, é justamente levar a qualidade de vida, levar os serviços até essas comunidades. Agora há pouco você tocou nesse assunto, inclusive há um protocolo. De urgência e emergência do SAMU voltado para essas comunidades isoladas, né? Então, como é que foi pensado esse protocolo, Nelton?
Exatamente. Existe as comunidades da zona rural ribeirinha, elas têm uma dificuldade muito grande na questão de sistema de telefonia móvel, né? E o SAMU, ele é regido por decretos, né? Decretos por lei. E isso não é de Manaus, é do Ministério da Saúde, é federal. Então, com isso era dificultoso para o cidadão que está lá numa comunidade que está a 3 horas de lancha ser removido para a capital. Era uma picada de cobra, é alguém que precisa fazer uma cirurgia de apendicite, né? Então, eles não conseguiam ter esse acesso. E com isso, a gente entrou em contato com a gerência do SAMU, colocamos essa dificuldade que tinha. Fomos para a comunidade, fizemos uma reunião com todas as lideranças, com os agentes de saúde, colocamos a necessidade e se pensou num protocolo voltado para as comunidades da zona rural de Manaus. Então, hoje, existe esse protocolo, né, onde as comunidades podem, solicitar, em caso de urgência e emergência, através de um telefone via WhatsApp, as chamadas de urgência e emergência para a zona rural. Então, isso possibilitou e melhorou muito essas chamadas, né, para as pessoas quando precisam de um serviço de urgência e emergência na comunidade.
Mas só para eu entender, como é que funciona? Qual é um número que cada um liga no seu WhatsApp ou é um
Tem um
WhatsApp?
número cadastrado, né? Um número cadastrado, e dentro da regulação do SAMU é o cadastro de todas as lideranças e agentes de saúde que estão responsáveis por fazer esta chamada de urgência e emergência.
Ah,
E aí já
legal.
fala com o médico, né? E já aciona para que a ambulância se desloque até a comunidade para fazer a remoção.
Olha, e quando a gente fala que a ambulância vai fazer essa viagem, e é rápida, né? É rápida, dependendo da situação, né? Claro, dependendo da comunidade. Mas o que é importante dizer é que esse trabalho vem justamente para agilizar esse processo. Porque antes havia isso, Nelton.
Não, não, não tinha esse protocolo, então era uma dificuldade muito grande. Comunidade que tinha acesso ao 192, ele conseguia fazer a chamada. As comunidades que não tinha sistema de telefonia móvel ficava à mercê. Teria que se deslocar até uma outra comunidade para solicitar ou pedir apoio de alguém que estivesse na cidade para poder solicitar para fazer a chamada.
Vocês conseguiram identificar ali a dificuldade justamente desse serviço? Então, quando a gente fala que o serviço realmente precisa chegar a todos, é porque realmente vocês têm pensado nisso. A gente fala, por exemplo, do ano passado, o Natal das Águas, ou então do ano passado, a Operação Estiagem, que quando chegava para ouvir a população, isso já aconteceu com vocês em algum outro momento? E a resposta imediatamente era não. Nunca aconteceu aqui com a gente. Então, a gente está muito feliz, eles falando, né, que a gente está sendo lembrado justamente nesse momento, apesar de entender também que é como se eles já tivessem. Não vou dizer passado na casca do alho, mas já estão já com o coração já ali, poxa, peraí. Mas aí vem justamente o trabalho de vocês, mostrar, tá aqui, ó, isso aqui, ó, não é nenhum favor, não, isso aqui é uma obrigação mesmo, porque realmente vocês necessitam e vocês precisam, isso aqui é um direito de vocês. Então, realmente é muito legal. Inclusive, Nelton, você que sempre tá, né, justamente nessas comunidades ribeirinhas, na zona rural de Manaus, dentro de todas essas ações que vocês, do Fundo Manaus Solidária, que vocês já fizeram, tem, claro, eu vou perguntar só uma, mas eu sei que tem inúmeras histórias que você tem para contar, positivas ou negativas. Mas qual é a que mais tocou no teu coração?
Da comunidade São Francisco do Aruaú. Chegou o um momento que a comunidade, lá é um lago, são duas comunidades, Nova Canães e São Francisco, e elas ficaram totalmente isoladas. Então não tinha como chegar barco, não tinha como chegar lancha. E o que mais tocou foi quando os comunitários fizeram contato conosco e eles disseram que precisavam de água, porque a comunidade não tinha poço artesiano. E a gente aqui em Manaus teve todo um trabalho de correr atrás. A gente conseguiu fazer transbordo de água para a comunidade de helicóptero também. E quando o helicóptero chegou com água na comunidade, foi muito impactante. Chegou a ser muito emocionante, porque o presidente e os comunitários receberam com as lágrimas nos olhos. Então, isso aí ficou marcado.
Sabe o que é legal? É que quando a gente vai nessas comunidades, parece que as pessoas que têm pouco são as que mais doam. né? Então, quando a gente chega nessas comunidades rurais, gente, o banquete que tem, assim, e no café da manhã, e no almoço, por isso que quando me colocam para essas pautas na zona rural, eu já sou a primeira já a me inserir aí, porque eu sei que o negócio vai ser bom,
Vai ser bom, né?
o café vai ser legal e o almoço também vai ser legal. Mas a questão é justamente é que eles recebem a gente de braços abertos, né? Eles recebem a gente com muito
É um
carinho.
povo muito acolhedor.
É
É, a zona
verdade.
rural é isso, né?
É verdade. E quando a gente fala assim, olha, estamos aqui justamente para somar, e eles precisam acreditar, né? Eles acreditam. É claro que chega um momento assim, ah, é só mais uma conversa, ah, isso aqui quero só ver se vão voltar mesmo. Aí vocês vão lá e vocês voltam, e realmente o trabalho é muito bonito.
É assim, Flávia. Hoje a zona rural, as comunidades, elas voltaram a sentir esperança de dias melhores, porque as coisas estão acontecendo, a gestão ela está chegando na zona rural. Então é aquilo que antes não tinha, hoje tem. É a reforma da escola que há mais de 12 anos não chegou e agora está chegando. É a merenda escolar que não falta. É o transporte escolar que se tem todo dia, que não falta. É a ação de cidadania que chega para os menos favorecidos, para quem não tem condições de chegar na comunidade. É o recadastramento do Bolsa que está chegando lá. A Secretaria de Segurança Pública chegando lá para tirar a nova carteira de identidade nacional. Então, assim, é um leque muito grande de trabalho que nunca tinha se visto antes e que hoje está chegando, né? É o protocolo do SAMU que foi criado para atender eles de forma mais eficaz. As ações sociais que estão chegando para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, tem de tudo um pouco. É o Ilumina Manaus Rural que chegou para iluminar a comunidade com iluminação de LED. É o campo que foi iluminado para que eles possam ter acesso às atividades desportivas no período noturno. Então, assim, são esperanças de dias melhores. E as pessoas estão muito confiantes nessa gestão, porque realmente chegou o serviço de infraestrutura básica, de saúde, de educação. Hoje não tem como você chegar numa comunidade e não tem nenhuma comunidade da zona rural que não tenha algo feito.
Sobre as ações de cidadania com emissão da nova carteira de identidade nacional, como é que funcionam essas ações, Nelton?
Na realidade, existe dois sistemas, né, Flávia? É o sistema offline e o sistema online. O offline, e nós do fundo, a gente teve a oportunidade de levar para a zona rural os dois sistemas. A gente leva o offline e o online. O online, ele precisa de internet, né? E o offline, ele é um sistema. Como é que eu posso te explicar? É um sistema que não precisa de internet, né? Você
Sim.
precisa levar a foto, ter a foto adequada e tal. Então ele é mais realmente para essas áreas isoladas, porque nem todas as comunidades têm o sistema de internet. Hoje a gente tem também assim essa alegria de ter a Starlink, né? Nas
Ah,
escolas.
sim.
A CEMED colocou Starlink em todas as escolas da zona rural. Então nos possibilitou a levar esses serviços, né, mais avançados através da tecnologia para que possam ser feitos ali na hora, né? Então a gente leva sempre esses dois sistemas, o offline e o online.
Agora, por que levar as ações de emissão da carteira de identidade nacional para as comunidades? Então, assim, são pessoas que realmente elas precisam dos documentos para que elas também possam ter acesso a outros benefícios, né, Nelton?
Na zona rural, as famílias, parte das famílias são muito vulneráveis, né? Então é dificultoso. Você imagina você pegar um barco, tem famílias que não tem nem onde ficar aqui em Manaus. Então elas pegam o barco recreio, pagam R$ 80 de passagem para vir e voltar, se hospedam dentro do próprio barco, para muitas das vezes para vir resolver um documento que é com 2 dias. Então você faz essa conta, multiplica R$ 80 para mim voltar, mais despesas aqui locais, se torna um custo muito alto para a família que está vulnerável lá na comunidade. Então, essas ações é justamente para evitar esses gastos para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.
Olha só, que legal. Inclusive, eu já pude acompanhar algumas outras vezes oficinas de empreendedorismo, até de línguas estrangeiras para comunidades rurais. Isso é bem legal, porque logo eles que lidam com turistas, né? Eles ali que têm ali o artesanato também como uma das fontes de renda. Então, pensar na transversalidade é muito importante justamente nesse momento, né? Onde eles conseguem ter uma visão mais ampla do próprio negócio e não pensar apenas, poxa, estamos de uma maneira isolada, mas de que forma que eu posso trabalhar para que esse meu serviço aqui, para que esse meu trabalho, ele possa ganhar mais olhares. E não somente de Manaus, mas do mundo, por que não? Com a internet aqui, é claro que a gente tem ali uma oportunidade gigantesca de expandir, né, o nosso trabalho. Então, quando vocês realizam essas ações nas comunidades voltadas especificamente, por exemplo, para as comunidades isoladas, isso tudo é muito louvável, é muito legal. E vocês fizeram um trabalho muito bonito em 2023. É claro que 2024, a expectativa é aqui em cima para o trabalho de vocês, afinal de contas, como está aí no seu boné, né?
O trabalho não
O
para.
trabalho não para, Nelton, de jeito nenhum. Então, a gente tem já as ações para 2024 aqui do fundo, né? Então, novas histórias vão ser contadas, novos roteiros vão ser feitos, mas é importante dizer que tudo já está sendo elaborado pelo fundo, né, Nelton?
Sim, o fundo ele sempre assim trabalha transversalizado, é aquilo que eu te falei no início, né? É um leque de parceria com as outras secretarias da gestão e a gente recebe muitas lideranças comunitárias da zona rural, a gente recebe muita demanda, então a gente distribui para onde é o setor responsável, cobra, vamos lá, vamos fazer, e, enfim, acaba de uma forma ou de outra acontecendo, chega o serviço.
Quais são as principais demandas que chegam para vocês, Nelton?
Chega de tudo um pouco, né?
Eu
Assim,
imagino.
chega demanda até que não é de competência da prefeitura, né? Mas a gente acaba ajudando, vendo uma forma de como ajudar. Mas assim, a demanda maior que chega para nós da zona rural é essa questão do Ilumina Manaus, né?
Olha.
É a questão, sim, também das escolas, né? Hoje não chega mais tanto porque a SEMED está com um trabalho muito bonito na zona rural. As escolas estão quase todas em reformas. Então, isso aí amenizou muito, porque a gente recebia muita demanda de infraestrutura, né? Mas hoje, graças a Deus, a secretária está de parabéns pelo serviço que vem realizando dentro das comunidades da zona rural.
Olha só, que legal. Agora, Nelton, explica pra gente qual tem sido o maior desafio de vocês do fundo. São tantos assim, Nelton.
São muitos, né? Porque assim, o fundo o nosso maior desafio do fundo hoje é alcançar, né? O terceiro setor são inúmeras propostas que o fundo recebe para trabalhar com as OSCs e não consegue atender todas por conta do recurso que é limitado, né? Então, esse é o maior desafio, você querer atender mais e acaba atendendo às vezes até um pouco a mais com menos, entendeu? Mas esse é um dos maiores desafios do
Olha
fundo.
só, e que desafio, hein? Nelton de Souza, assessor técnico do Fundo Manaus Solidária, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Até porque tem um gostinho especial, poxa vida, é o nosso primeiro episódio do Escuta Mana de 2024. É claro que tem muita pauta ao longo do ano para você, mas eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente, dizer que as portas estão abertas. Sempre que tiver uma novidade, volta aqui com a gente. Afinal de contas, vai ser um prazer gigantesco a gente levar a informação até essas pessoas das comunidades. Ai, mas o Escuta Mana tá só no YouTube, meu amor. O Escuta Mana tá no YouTube, está no Spotify, está nas redes sociais da prefeitura, inclusive você que nos acompanha aí em uma comunidade da zona rural, que você tem internet, que você tem todo ali o aparato técnico para nos acompanhar. É muito importante que essa informação chegue até você. Afinal de contas, o trabalho todo é justamente pensado especificamente para vocês. Então, as pautas ao longo de 2024 são todas muito bem pensadas para que você possa, ao máximo, aí saber o que está acontecendo e o que você precisa também, o que você tem direito também de adquirir aí o benefício. Então, beijo grande, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Volte sempre, viu?
Flávia, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui no Escuta Mana, e dizer que, assim, você também é sempre muito bem-vinda, te agradeço o convite, tá? E é isso.
Muito obrigada, Nelton. Bate aqui. O soquinho, né? Assim, não é assim de vocês?
Assim.
Aqui, pronto. O trabalho não
Não
para. Muito
para.
obrigada, viu,
Vamos
gente?
junto.
Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio de 2024. É sempre um prazer gigantesco falar dessas pessoas, das comunidades rurais, dos ribeirinhos. Afinal de contas, eles têm muito, muito, muito a oferecer pra gente. Então, um beijo grande para vocês e até o próximo episódio.